RFI Convida.
Tatiana Ávila.
Com 45 anos de carreira, o grupo A Cor do Som ganhou recentemente o Grammy Latino com o disco Álbum Rosa, que a gente acaba de escutar um trechinho. E se prepara para abrir o Festival Sunset Music Brasil em Portugal, agora em agosto. Para falar sobre esse álbum, que foi lançado nas plataformas digitais no ano passado, e sobre os projetos dessa banda, responsável por tantos sucessos, a gente conversa hoje com o Mu Carvalho, pianista, compositor, produtor musical e um dos fundadores da Cor do Som. Mu, muito obrigada pela sua participação aqui nos nossos estúdios.
Um prazer imenso, eu que agradeço.
A banda acumula muitos prêmios, é reconhecida dentro e fora do Brasil. Foi o primeiro grupo brasileiro a tocar no Festival de Montreux, na Suíça, na década de 70. Como é que foi para vocês serem reconhecidos com o Grammy Latino?
Olha, o Grammy é uma premiação assim, muito importante, é a mais importante, né? A música é como se fosse o Oscar para o cinema, o Grammy para a música. Então, esse reconhecimento do nosso trabalho é de uma felicidade imensa, de uma importância gigante para a gente.
E o álbum Rosa acaba de ser lançado também em vinil, né? Por que, que vocês optaram por esse formato? Seria um pouco uma volta ao passado?
Também, um pouquinho. Mas eu, particularmente, eu amo vinil. Eu sempre, quando a gente começou com a... Quando chegaram os CDs, uma coisa que me deixava um pouquinho, assim, saudoso com relação ao vinil, pra começar era o tamanho da capa, né? Porque o vinil tem uma coisa de você conseguir ler a ficha técnica, os músicos, todas as informações, né, técnicas do disco. E a arte da capa, ela fica num tamanho mais bacana também. E tem um charme do som do vinil, que ele é mais quente, né? Um som mais... menos puro e mais quente mesmo, assim. Então, e eu acho que o vinil, ele continua acontecendo no mundo todo. Acho que os DJs vêm trazendo isso, né? Eu acho que os DJs são muito importantes nessa questão, porque eles usam mesmo, é um instrumento de trabalho. E, bem da verdade, o vinil tá voltando, assim, acho, meio que atropelando um pouco o CD. Eu não sei se o CD vai durar tanto tempo ainda, mas eu acho que o vinil, ele vai ficar. Então, eu pulei o CD, a gente lançou nas plataformas digitais, né? Tem todas as plataformas. E aí, a gente partiu para fazer esse vinil. Aí eu tô feliz com esse resultado.
E a gente estava conversando antes que a capa desse vinil foi também inspiração numa obra sua, né?
Obra minha e do Dade, meu irmão. Porque nós temos esse lado também de artista plástico, né? O Dade pinta uma técnica diferente da minha. Ele pinta com acrílica, tinta acrílica, e eu com óleo. Ambos sobre tela. E quando o Batman Zavarese, que a gente convidou para fazer a arte gráfica da capa, soube que a gente pintava, ele pediu pra gente mandar pra ele, enviar pra ele em alta resolução fotos de alguns quadros da gente. Aí ele escolheu um pedaço, um detalhe de um quadro meu e um detalhe de um quadro do Dade, e fez uma superposição e deu, assim, nesse resultado que ficou lindo, né? E que o que aconteceu é que a gente tava ainda pensando no nome desse disco, no título, né, desse disco, e quando a gente viu esse resultado do trabalho do Batman, de cara, assim, esse rosa, né? Aí eu lembrei do álbum branco dos Beatles, aí falei com o Dade, acho que álbum rosa é um nome bonito. E não só pela capa, pelo trabalho, mas porque rosa é uma cor que tem a ver com amor, e eu acho que o amor é tudo que a gente precisa hoje no mundo.
Agora, vocês fizeram em 2018 um disco para comemorar os 40 anos do grupo, né? Que teve duas canções inéditas e agora no álbum Rosa optaram por músicas do final da década de 70 e do início dos anos 80. Como é que foi feita a escolha dessas obras?
Essa a ideia de gravar um disco todo instrumental veio justamente para contrapor ao disco anterior de 40 anos, que foi um disco 100% cantado com os nossos sucessos, né? Com vários convidados, Djavan, Gilberto Gil, Lulu Santos, tal. Foi um trabalho muito importante pra gente. E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente tava pensando ali uns dois anos depois, né? Aí veio essa ideia da gente... primeiro, a princípio seria a ideia da gente fazer uma releitura do nosso disco ao vivo de 1978 na Suíça, no Festival de Montreux, porque é um disco super cultuado, as pessoas gostam muito, muitos fãs da gente falam desse trabalho, e algumas músicas daquele disco, elas nunca haviam sido gravadas em estúdio, como Chegando da Terra, Dança Saci. Então, a gente pensou em fazer, veio essa ideia de fazer uma releitura de estúdio daquele repertório de Montreux. Quando a gente começou a selecionar as músicas, a gente viu que algumas ali não tinham necessidade de a gente trazer para agora, para essa época agora, né? A gente já tinha feito, até porque não eram músicas da gente, como uma releitura em frevo, um arranjo em frevo que a gente fez de Eleanor Rigby, dos Beatles. Por que que a gente traria isso de novo, né? Então a gente escolheu assim, quatro músicas importantes daquele repertório, mas quatro também super importantes na nossa trajetória instrumental. E aí resultou nesse, eu acho que assim, é um suprassumo do nosso repertório instrumental.
Agora, Mu, você tem um projeto pessoal que acaba de ser lançado também, que é o Trem das Cores, né? Uma homenagem aos 80 anos do Caetano Veloso.
Sim.
Conta um pouquinho pra gente sobre ele.
Essa ideia, na verdade, ela nasceu no auge da pandemia. A gente em casa, então foram dias, meses, que eu fiquei muito em contato com o meu instrumento, que é o piano. Assim, diariamente eu sentava no piano para tocar, o que foi, assim, se a gente pode pensar assim, num lado bom da pandemia, assim, cada um deve ter alguma história, né? Para mim foi isso, assim, me fez assim, namorar o meu instrumento assim, de uma forma mais intensa. E eu comecei a tocar coisas que eu gostava de ouvir, e Caetano sempre foi um dos meus ídolos assim, nessa questão de composição. Assim, eu acho Caetano compositor assim gigante, e as melodias dele sempre assim sempre me interessou muito, e eu nunca tinha parado para botar nos meus dedos algumas que eu gostava muito, e eu comecei a fazer isso. De repente, quando eu vi, eu já tava com umas 5, 6 músicas do Caetano, assim, cheguei até a fazer uns vídeos de brincadeira, de live em casa e tal. E aí eu falei, cara, isso tá ficando bom. Aí eu comecei, ainda em casa, no meu estúdio caseiro ali, eu comecei a preparar uns arranjos para essas músicas, levando mais a sério, assim, sabe? Quando eu vi, eu tava com 10 músicas do Caetano, já com o esboço delas, assim, todo arquitetado no meu programa que eu uso para trabalhar de música. Eu resolvi ir pro nosso estúdio mesmo, profissional, a gente foi para lá, juntou mais um trio que eu gosto muito de gravar, bateria, baixo e guitarra, né? Júlio Raposo, Pedro Mamede, Lancaster Lopes. E aí a gente colocou aquilo ali de uma forma assim bem, bem interessante, tipo assim, de Leãozinho, a gente levou para um lado meio Bob Marley, meio reggae, e a gente assim, a gente deitou e rolou com essas músicas de Caetano. Então é um trabalho que me deixou muito feliz também, eu tô super feliz com esse disco, e aí coincidiu, eu acho que a palavra é essa mesmo, porque eu não tinha caído a ficha de que o Caetano ia fazer 80 anos em 2022. Eu tava com esse disco pronto em 2021, e aí foi o Daniel, meu sobrinho, filho do Dade, falou assim, Mu, que legal, cara, o Caetano vai fazer 80 o ano que vem. Aí eu falei, caramba, eu não sabia disso, que legal. Aí eu esperei mais um pouquinho pra lançar, falei, vou juntar as duas coisas. Aí a gente acabou lançando no início de 2022, agora desse ano, que acabou sendo uma homenagem ao Caetano, aos 80 anos do Caetano, né, que é uma pessoa maravilhosa, um músico incrível, um compositor gigante.
E você agora tem ficado muito tempo aqui pela França, né, aqui em Paris. Algum projeto por aqui?
Ah, esse é meu sonho, né? Eu trabalho com música para dramaturgia já há muitos anos. Fiquei na TV Globo quase 30 anos fazendo música para novela. Eu tenho uma trajetória dentro do cinema brasileiro também muito interessante, desde os final dos anos 70. E meu sonho, atualmente, nessa altura do campeonato, como eu tenho uma paixão por essa cidade e por esse país aqui, e eu amo o cinema americano, meu sonho, mas ainda está no plano de sonho, é fazer música para cinema aqui. E também fazer tocar, porque eu acho que assim, Paris é uma cidade que é um berço do jazz, assim, tem uma história linda com a música americana, com a música brasileira. Ela abriu os braços, né, para a bossa nova e para o jazz de uma forma assim, tão bonita desde do início do século passado. Então, assim, o jazz, né, e a bossa nova nos anos 60. Então, a quantidade de casas de jazz que tem aqui em Paris, que a gente frequenta muito e tal, assim, eu inclusive já toquei no Duque de Lombard uma vez, dando uma canja no show do Vinícius Cantuário, é assim, uma coisa muito envolvente. Quero começar a entrar nesse circuito também, dentro do possível, não só com a Cor do Som, como meu trabalho solo, meu trabalho com a Ana, então estamos aí, né, botando o pezinho aos poucos.
A Cor do Som se apresenta agora no Festival de Música Brasileira em Portugal, né, e depois quais são os projetos do grupo?
A Cor do Som é sempre assim, a gente vai se jogando, né? A gente vai se jogando e vai vendo as coisas vão acontecendo. A gente agora está trabalhando nesse disco, né? Tocando um pouco. O show é um pouco o álbum Rosa e um pouco os nossos sucessos. E agora com o som é isso, a gente tem feito esses shows. A gente já tem alguns shows marcados no Brasil, Rio de Janeiro, Salvador, alguma coisa em São Paulo. Então, assim, o futuro próximo são esses shows e a gente vai ver mais pra frente o que a gente faz.
Ótimo, Mu, muito obrigada pela sua presença aqui no RFI Convida de hoje. E vamos ouvir mais um pouquinho do álbum Rosa.
Deixa eu agradecer a você, Tatiana.
Por
prazer,
favor.
Super prazer, obrigado pelo acolhimento e realmente uma felicidade estar aqui falando, podendo falar um pouco do nosso trabalho. Muito obrigado a você, aos ouvintes e todo o pessoal da rádio RFI.
O prazer é todo nosso, volte sempre.
Obrigada. Obrigado.